Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 17. Desde pela manhã, Lucy esperava com a mais ansiosa impaciência a vinda de seu amante. Achava-se cada vez mais enlelhada em cruéis apuros, e todos os dias seu pai a apertava vivamente para que se decidisse aceitar por marido o negociante que havia solicitado sua mão. Bem via ela que o horizonte de novo se anuviava e que outra vez o céu ia lhe impor o cruel dever de imolar, desta vez irremissivelmente, o seu amor à felicidade de sua família. Mas desta vez sua alma, ou porque já estivesse cansada de tantos embates e prostrada pelo desalento, ou porque seu amor mais avivado pela presença de Elias e fortalecido pela esperança dominasse despoticamente em seu coração, já não sentia aquela coragem que a tinha sustentado a primeira vez sem sua nobre dedicação. Mas refletia ela consigo, eu então era só. Não tinha notícias de Elias, que andava por longes terras, não podia saber se ainda amava-me e nem mesmo se era vivo ou morto, podia dispor livremente de meu destino. Mas agora que ele se acha perto de mim, que sei que vive e vi só para amar-me, e tanto direito tem adquirido ao meu amor, posso eu, sem consultá-lo, sem dizer-lhe uma palavra, sacrificar o meu futuro, que é também o dele, a um pesar eterno? Não. Certo que não. Eu atraiçoaria o amor que me consagra e confiança que em mim me mereceria bem que de novo me desprezasse e amaldiçoasse. Tranquilizada um pouco por este subterfúgio que lhe sugeria a sua consciência de amante, Lúcia se escusava para com seu pai com algumas evasivas, procurando ganhar tempo até que tivesse ocasião de achar-se com Elias para, de acordo com ele resolver o terrível dilema em que estava empenhado o futuro de ambos. Mas o sol já descaía muito de média e Elias não se apresentava. A posição de Lúcia tornava-se cada vez mais triste e aflita e recresciam as instâncias, rogos e ameaças de seu pai, que nesse dia assentara de levar ao último extremo a resignada paciência e submissão de sua filha. Os homens de alma fraca e espírito acanhado, quando de ricos que eram caem em estado de pobreza, tornam-se irritáveis, intolerantes, injustos e até às vezes cruéis. O rancor de que se acham possuídos contra o destino que os maltrata e do qual não se podem vingar, eles o desabafam contra as pessoas que com eles vivem e lhes são sujeitas. O major, encolerizado com as delongas e hesitações de Lúcia, perdeu aquela prudência e bonomia que sempre o caracterizava, calcando aos pés o decoro e o respeito que sempre guardava para com os sentimentos de sua filha, acabrunhou-a com um montão de impertinentes repreensões e cruéis exprobrações. Filha indócil, caprichosa. Bradava em acessos de cólera. Que não sabe sacrificar uma paixãozinha indigna e ridícula aos verdadeiros interesses e ao sossego e felicidade de minha velhice. Pensa acaso que não estou percebendo que ainda traz agarrada no coração essa afeição vergonhosa por esse pobre diabo, que ainda atua sem eira nem beira, e que tem sido constantemente o fantasma perturbador do meu repouso e da felicidade de minha família. Se nesta desgraçada terra houvesse polícia e um recromento em regra, não andariam por aí passeando livremente esse e outros vadios dessa laia, que não tem outra ocupação mais do que perturbar a paz das famílias. Nunca pensei que a minha filha querida, que eu criei aos meus braços e ao meu colo, com tanto esmero e em tanto mimo, viesse o enargo-me assim o resto de meus dias. E Lúcia, pobre Lúcia, com os olhos baixos e coberta de vergonha, ouvia toda aquela explosão da cora paterna, trêmula e transida de horror, como quem ouve o estalar da trovoada, e só respondia com lágrimas e soluços. Seu coração já não tinha forças para resistir a tão rudes embates, forçoso lhe era curvar-se a esse novo sacrifício que o coração repelia. Mas a consciência aconselhava. Levada ao último extremo pelas cruéis e duras palavras do major, com a fronte rubra a um tempo de indignação, com o coração a transbordar de amargura e desespero, atirou-se aos pés de seu pai. — Eis-me aqui, meu pai! — bradou com voz rouca e cortada de soluços. — Eis aqui, não a sua filha, mas as escravas. Faça dela o que bem lhe aprover. Nesse momento houve um cavaleiro que apeia-se e bate à porta. Esse incidente correu o pano sobre aquela triste e dolorosa cena. Lúcia levantou-se enxugando à pressa as lágrimas e procurando compor o rosto transtornado pelas cruéis emoções do momento. O major foi trantorilamente abrir a porta que da rua ou da estrada dava imediatamente para a pequena sala em que se achavam, mas empalideceu ao reconhecer no visitante o mancebo contra o qual há poucos instantes ali tinha feito vomitar os mais injuriosos impropérios. Elias. Graças ao bafejo extraordinário que recebera da fortuna cabeceira de seu camarada moribundo, apresentava-se com ar altivo e resoluto, dir-se que ouvira as injúrias de que há pouco fora o alvo, e delas vinha exigir pronta satisfação. Não era nada disso. Elias, depois de ter dado com minucioso cuidado as necessárias providências para que se fizesse o enterro a seu velho camarada com a possível decência, montou de novo a cavalo, e sem ao menos parar na casa de sua velha enfermeira, dirigiu-se a toda pressa à choupana do major. Já não eram precisas entrevistas furtivas, os tímidos e ocultos manejos já não tinham lugar. Era tempo de apresentar-se francamente e declarar sem dissimulação as suas pretensões. Quando ele se apresentou ao limiar da porta, Lúcia não pôde conter um grito de surpresa. O major recuou um pouco desconcertado, murmurando consigo: "Meu Deus! Este homem é como um espectro que surge sempre diante de mim em ocasiões destas." Depois, recuperando o sangue éfrio, cumprimentou cortesmente e disse-lhe: "Oh, senhor Elias, muito me honra a sua visita, mas, desculpe-me a franqueza", continuou com um sorriso sardônico, "não posso dissimular-lhe que nesta ocasião a ela não me parece de muito bom agouro." "Não sinto muito, senhor major. Admira que eu, que sempre pretendo vir feliz, não possa agorar senão desgraças. Mas agora, não sei qual possa ser o motivo. Não se lembra que a última visita com que me honrou foi em vésperas de casar-se minha filha Lúcia?"
"Ah,
perfeitamente. E lembra-se também o exasamento se fez de um modo bem triste. Como se fosse hoje, senhor major?"
"Pois bem,
e agora que estou de novo em vésperas de casá-la, eis que me aparece a sua visita. Sou algum tanto supersticioso e não deixo de ficar um pouco apreensivo. E não é sem fundamento a sua apreensão, senhor major. Já que me fala com tanta franqueza, permita-me que lhe retribua na mesma. E fique sabendo que o meu aparecimento ousa não e sua calonge de ser o anúncio de um novo desmancho de casamento." "Devera, senhor Elias?" exclamou o major com um sorriso que imprimia a um tempo estranheza, desdém e zombaria. "Deveras? Então ainda desta vez espera que teme-os pela barba algum moedeiro falso." "Pouco importa", retorquiu Elias sorrindo. "Se não é moedeiro falso, o noivo de agora não deixa de ser um usurpador que pretende roubar o que lhe não pode pertencer. Da primeira vez foi a polícia quem se encarregou de desmanchar o casamento. Desta vez, porém, serei eu mesmo." O major estava pasmo e não sabia o que pensar da audácia e impavidez com o que o morro feriu de palavras que a seus olhos eram verdadeiros despropósitos. "Estará louco este homem", pensava-o, prevalecendo-se do estado de pobreza e desvalimento em que me acho. "Vem agora vingar-se insultando-me." Lúcia, bem, entre atônita e contente, não podia bem atinar com a significação daquele inesperado incidente, e ardia por ouvir da boca de Elias a explicação de tão extraordinário procedimento, mas não lhe ficando bem dirigir-lhe a palavra, o interrogava com os olhos, onde reluzia mais ansiosa e viva curiosidade. "Seguramente", replicou o major depois de um instante de silêncio, "o senhor está gracejando, mas permita-me que lhe advirta que nem a ocasião nem o assunto são próprios para zombarias." "Perdão, senhor major." "Não zombo, nem sou capaz de zombar de ninguém em negócio tão melindroso. Repito que venho desmanchar um casamento. Porque venho a de propósito para pedir a mão de sua filha para outro, que tem mais direito a ela do que esse pretendente com quem a quer casar. E que em ponto nenhum lhe é inferior." O assombro do major crescia de ponto, ao mesmo tempo que se aumentava o contentamento de Lúcia, que começava a entrever o desfecho daquela cena. "Então", prosseguiu o major pausadamente e carregando nas palavras, "então o senhor veio à minha casa de propósito por embargar o casamento entre minha filha e com a pessoa a quem eu quero dá-la." "Deveras, meu senhor, o senhor mesmo."
"E senhor?"
"Eu mesmo", repetiu eles com segurança. "E quem lhe dá esse direito?" "Perdão, não venho exigir, venho me pedir." O major hesitou um momento na resposta que devia dar, passou a mão pelas barbas das grisalhas e respondeu: "Se vem pedir, o caso é diferente, ou todavia, por mais que o senhor me diga isto, me parece uma farsa, e acabemos com ela, eu não posso por modo algum faltar à minha palavra, já comprometida com outra pessoa." "E a senhora dona Lúcia?" Não com ela? Desculpe-me a pergunta. Dizendo isto, Elias fitava os olhos em Lúcia. Não posso deixar, respondeu o major, de estranhar o desembaraço com que o senhor se intromete nos negócios de minha família, contudo devo declarar-lhe. O major ia responder que sim, mas Lúcia fixou-lhe um olhar que parecia dizer-lhe: mim. O major prosseguiu algum tanto embaraçado. Devo declarar-lhe que ela, infalivelmente, dará o seu consentimento, tenho disso certeza. Elias olhou para Lúcia, esta lhe fazia com a cabeça um sinal negativo. Que certeza tem disso, senhor major? Tem com toda a certeza. Demais? Já que começamos a explicar-nos com toda a franqueza, continuemos da mesma sorte. Não desfazendo em nenhuma outra pessoa, o noivo a quem destino minha filha é um moço muito distinto, ativo e inteligente, e já possui alguma coisa. Aqui pela bagagem não conheço outro que esteja em melhores, nem mesmo em iguais condições. Poder-se-á dizer outro tanto desse que a pretende, e que julgais com mais direito de que o outro. Estamos pobres como sabe, por mim, que já pouco tenho a viver. Pouco me importaria a pobreza. Mas custar-me-á muito resignar-me a ver minha Lúcia sofrer as privações da pobreza, podendo dar-lhe uma posição mais cômoda e brilhante na sociedade. Seria uma crueldade que nunca me perdoarei a mim mesmo. Tem razão de sobra, senhor major, nem vou contra isso. Então é muito rico esse moço. Quanto possuirá ele pouco mais ou menos? Principiou a negociar há pouco tempo. Já possui talvez mais de 20 contos livres. Aqui para o sertão não é mau começo. E se esse outro, que também pretende a mão de sua filha, possui tanto ou mais do que isso? A minha palavra é sagrada, não é motivo bastante para eu falar a ela. Mas, senhor major, sua filha lhe não deu palavra ao noivo que lhe quer dar. E suponha ela já tivesse hipotecado sua palavra e seu amor a este de quem lhe falo, e que fosse o noivo da escolha de seu coração. Ah, nesse caso, eu sei. Acabemos com este mistério, quem é esse pretendente? Onde está esse noivo? Pergunte-o a sua filha, senhor Majola, tanto como eu, lhe o poderá dizer. Lúcia corou extraordinariamente e baixou os olhos. Ah! Exclamou o major como acordando de um sonho. Não é preciso que me digam nada. Já adivinho. Mas será possível? Sim, senhor major, o senhor o disse. Sou eu mesmo. O que acha Xanir de estranho? Nada. O que somente me maravilha e não posso conceber é que o senhor, que ainda ontem era tão pobre como eu me vejo agora, pudesse de um dia para o outro adquirir uma fortuna. Caiu-me do céu, mas major, posso assim dizer. E não foi para mim que o céu a enviou, foi para sua filha. Que é um dos seus anjos que o céu a enviou. Era para ela que eu há muitos anos, com esforços e diligências inauditas, a procurava. A caprichosa fortuna de um dia para outro o reduziu à pobreza, quis também de um momento para outro tornar-me rico. Foi uma compensação, senhor. E o céu quer que este pouco que agora a fortuna me concede seja consagrado a tirar da mireva a família a quem ela tão cruelmente despojou. Senhor Elias, disse o major comovido, desculpe-me. Eu tenho sido vítima de tantas decepções, de tantas manifestações neste mundo. Compreendo, atalhou o moço, duvida ainda do que eu digo. Tem muita razão, senhor major. Quero uma prova, não é assim. Ela aqui. Dizendo isto, Elias tirou do bolso um pequeno embrulho e o entregou ao major. Bem vê, acrescentou ele, que sós o jogo. O testamento ou o garimpo nos podem tornar ricos de um dia para outro. São, na verdade, magníficos, brilhantes, disse o major depois de abrir o embrulho. Só que há um valor de muito mais de 20 contos. E a lavra de onde saíram ainda não está esgotada, disse Elias. Já vejo que o céu os destinava um ao outro, e de maneira nenhuma me posso opor ao vosso casamento, visto que as coisas tocadas pela mão de Deus se encaminham de modo tão visível para esse fim. Não me é preciso perguntar a Lúcia se consente nesse casamento. Há muito sei de vossa mútua afeição, e que era a causa da repugnância de Lúcia em aceitar outros enlaces. O céu me é testemunha de que eu dentro d'alma não desaprovava esse amor, e que sempre fiz justiça a suades e bons sentimentos. Senhor Elias, mas este mundo, esta sociedade tem tais exigências. Também, eu que em minha vida singela e forme nunca sonhei o leno das paixões humanas, não pouco dia vinha conhecer todo o alcance de tal amor e pensava, insensato que eu era, que contrariando os afetos de minha filha, procurava-lhe a verdadeira felicidade. Mas espero, meus filhos, que me perdoarão e não me quererão mal por isso. Esqueçamos o passado, Senhor, mas esse passado, que para nós ambos tem sido bem triste e bem cheio de transes de amargura. Tinha um motivo justo de proteger assim, eu o reconheço, e tanto que o reconheço que ainda hoje, ao levantar-me do leito onde passara a noite em lágrimas, torturado de angústias e o desalento na alma, sem futuro e sem esperança depois de mil vãs tentativas e desesperados esforços para adquirir algumas coisas. Aparte para aqui com a firme resolução de renunciar para sempre ao meu amor e a todas as minhas esperanças de felicidade, desligar-me de todos os juramentos, protestos que nos dias de esperança fizera a sua filha, e com o meu exemplo e minhas palavras aconselha-la, alenta-la, para que se resolvesse a aceitar o esposo que podia ambá-la neste mundo, e esquecesse o desgraçado que não podia servir senão de estorvo à sua felicidade e à de sua família. Que belo e generoso procedimento! Exclamou o major, já sinto-me orgulhoso e interpugeno. Lúcia! Sem dizer palavra, olhava fixamente para Elias com olhos nadando em ternura e em arroubos de felicidade. Mas o céu se condoeu de nós, continuou, e no curto caminho do comércio de baixo para aqui, a fortuna um modo extraordinário sorriu-me junto ao leito de morte de um pobre velho. E encontrei num momento e sem procurar aquilo que há tanto tempo procurava em vão com esforços inauditos. Esqueça-se do passado, senhor major, e ensos o nosso amor. Eu também de tudo me esquecerei, e pode ficar certo que encontrará em mim um filho submisso e afetuoso, e suas filhas, uma um marido terno e extremoso e outra um irmão dedicado. O major, comovido no íntimo do coração pelo generoso procedimento e pelas nobres palavras do mancebo, lançou-se em seus braços. Sejam felizes, exclamou com lágrimas nos olhos, sejam felizes, meus filhos, o céu abençoe o vosso amor. Logo desde o dia seguinte Elias tratou o Dingau de empregar toda a diligência para descobrir a minha indicada por seu velho camarada no leito de morte. No fim de alguns dias de pesas, com bastante trabalho e paciência, descobriu-a enfim no fundo de um grotão escuro e coberto de espessa mata. Não havia trilho algum que lá conduzisse. O velho astuto Rostoboclobum muito de propósito tinha tido o cuidado de não deixar vestígio algum por onde pudesse ser descoberto o tesouro que não queria que pertencesse a mais ninguém senão a seu jovem patrão. Elias imediatamente o serviço, e o resultado não desmentiu as palavras do velho caboclo. Em poucos dias ele tinha quadruplicado o legado que na hora da morte recebera das mãos do fiel e dedicado Simão. Mas coisa singular, logo depois a lavra se esgotou, e por mais serviços que dessem, ninguém conseguiu descobrir o mínimo diamante. Dir-se que a providência tinha ali depositado aquele pequeno tesouro unicamente para servir de recompensa à virtude daqueles dois fiéis e dedicados amantes. 15 dias depois do acontecimento que teve lugar na pequena choupana do major, na pequena e única capelinha que então havia na bagagem, celebrava-se um casamento sem pó alguma e com a maior simplicidade. Mas o júbilo e contentamento que se irradiava na fisionomia dos noivos e de todos que presenciavam aquela solenidade davam-lhe um ar festivo e anunciavam que era um casamento feliz. Era com efeito um simpático e formoso par, digno de todas as venturas da terra e todas as bênçãos do céu. Ao saírem da igreja os noivos, parando-se da comitiva que os acompanhava, desviaram-se para um lado da igrejinha, e encaminharam-se para uma cova que ali se havia recentemente aberta, junto à qual havia também uma cruz nova de madeira. Ajoelharam-se junto dela, e nessa postura estiveram rezando por algum tempo. Ao levantarem-se, a moça despregou o mais lindo ramo de sua grinalda de noiva e o depositou em um dos braços da cacruz. No outro, o marido colocou um ramalhete de perpétuas e saudades. E o povo, que cheio de interesse e admiração, contemplava aquela nobre e tocante cena, bendizia-os de todo o coração.